Gênero e Feminismo.
A expressão cultura do estupro viralizou nos últimos dias a reboque da imensa repercussão do caso de estupro coletivo da menina de 16 anos no Rio de Janeiro. Mas o que significa isso e o que tem a ver com o feminicídio, termo empregado para designar o assassinato de uma mulher pelo simples fato de esta ser mulher? Esse é o tema da coluna de Gênero e Feminismo dessa quinta-feira. A coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, da UFMG, Marlise Matos, afirma que a máquina mortífera do feminicídio, que mata quase 50 mulheres por mês em Minas Gerais, pode começar pela banalização da cultura de estupro e outras formas de violência de gênero invisíveis. Marlise Matos defende ainda a importância das diretrizes lançadas pela ONU Mulheres Brasil em abril desse ano para incluir a perspectiva de gênero nos processos de investigação e julgamento de crimes de feminicídio. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, nossa conversa de hoje vai ser para esclarecer sobre a expressão cultura do estupro, que viralizou nos últimos dias a reboque daquela imensa repercussão do caso de estupro coletivo da menina de 16 anos no Rio de Janeiro. Marlise, o que é essa cultura?
Bom, então, acho que o primeiro elemento a destacar aí, né, que nós habitamos e vivemos, Soraya, numa sociedade que ainda naturaliza, banaliza o que seja a violência continuada contra as mulheres. Então, a cultura do estupro, ela expressa das formas as mais variadas e diferenciadas, assim, essa naturalização e essa banalização, ou seja, ela é uma forma socialmente feita, né, de você justificar, às vezes, por exemplo, que a culpa da violência que as mulheres sofrem é porque ela usa uma roupa inadequada, é porque ela saiu com pessoas com quem ela não deveria sair, porque ela está num lugar que é inseguro, né? Então, assim, impressionantemente ver como a gente vai naturalizando, né, esses lugares sociais e vai banalizando a própria violência, né? Às vezes colocando a responsabilização sobre a violência sofrida nas próprias mulheres, que são, ao fim, né, as maiores vítimas dessa cultura do estupro. Essa banalização mesmo das forças e dessa relação de poder, onde, de fato, quem são os agressores são os homens e quem está sofrendo com os abusos, com a violação dos direitos, com a violência, são as próprias mulheres. E é uma cultura de naturalização desse estado de coisas, né? De que as mulheres, às vezes, é normal, é natural, e ou então é por culpa delas que essas coisas de violência acontecem. Isso é que a gente chama de cultura do estupro, né? Crime de estupro é um passo, tá? A uma distância pequena do crime de homicídio das mulheres e feminicídio, né? Porque é aí, né, que incide, né, o controle, o disciplinamento, a violência como uma forma de domínio e controle final dessa mulher através do crime de estupro. E é muito importante que a cultura que a gente habita desbanalize, né, essa situação, pare de responsabilizar as mulheres por um fenômeno que é oriundo da violência, dessa masculinidade bélica, viril dos homens, que acha que podem ter o controle, o domínio sobre os corpos das mulheres, e para que a gente possa evitar não só os crimes de estupro, mas sobretudo os assassinatos das próprias mulheres. Porque cada vida perdida, né, Soraya, é um desperdício humano, né, de uma trajetória com consequências familiares, sociais, econômicas gravíssimas, né?
Marlise, agora, na semana passada você participou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais de um debate sobre diretrizes nacionais sobre o feminicídio. Essas diretrizes, elas foram lançadas pela ONU Mulheres Brasil em abril deste ano para incluir a perspectiva de gênero nos processos de investigação e julgamento de crimes de feminicídio para aprimorar as condutas dos diversos profissionais envolvidos, não é isso?
É isso, Soraya. Há um ano o Brasil adotou, né, uma mudança no Código Penal, que é criar um qualificador do crime de homicídio, o feminicídio, né, como uma qualificação aí do crime de homicídio, aumentando as penas e o rigor né, no controle desse tipo de crime máximo contra a vida, que é a morte de uma pessoa. E quando há uma situação específica, que é uma situação de domínio, de controle, de violação, de domínio de gênero dos homens sobre as mulheres, a gente lembra esse homicídio como sendo feminicídio, né? Aqui no Brasil, as taxas de feminicídio são altíssimas. E o seminário e essa capacitação foi feita com esse objetivo, né? De formar os operadores de direito nessa nova alfabetização jurídica, ou seja, para que eles compreendam o que são essas relações de dominação de gênero, o que é e como essa violência de gênero se expressa. Porque, na verdade, a morte de uma mulher é o ponto de chegada, o ponto final, infelizmente, com a morte mesmo, assim, com o extermínio da vida dela, de um processo longo, né, de violação de outros direitos, desde o machismo cotidiano, como esses que a gente nomeou, né, alguns minutos atrás, falando da questão da cultura do estupro, essa naturalização e essa banalização das formas de violência e até a responsabilização ou a culpabilização das a publicidade, né, na mídia, né, essas piadas, né, que exercem esse controle, esse disciplinamento como forma de violência simbólica e cultural, as humilhações, a chantagem emocional, a culpabilização, tudo isso faz parte de uma forma de violência que às vezes está muito invisível, né? Mas a violência do feminicídio, ela vai começando por essas primeiras formas mais trivializadas e mais banalizadas. Até a ameaça, o abuso psicológico, o estupro, a agressão propriamente física e chegando, culminando aí com o feminicídio. Então é importante que o sistema de justiça criminal e as pessoas que trabalham com a área da violência e crimes contra a vida, policiais civis, policiais militares, promotores de justiça, juízes, né, operadores em geral, né, técnicos e técnicas aí da área do sistema de justiça criminal, psicólogos, assistentes sociais, eles entendam, né, como que funciona essa máquina, né, mortífera de mulheres no Brasil, né? Gera aí uma morte de uma mulher a cada uma hora e meia no país, né? Minas Gerais, em 2013, 2015, vem apresentando indicadores assim, altíssimos de mortes e assassinatos de mulheres, 47, 48, 50 casos por mês. São casos assim, que, infelizmente, o que a gente observou pelo mapa da violência é que atingem de maneira muito diferenciada vários tipos de mulheres. Os feminicídios de mulheres negras têm aumentado, enquanto a gente tem visto um decréscimo do assassinato das mulheres brancas. O que, que se deve isso? Então, a gente tem que chamar a atenção, e as diretrizes mapeiam não só os dados, mas também as normas. Algo que a gente recém iniciou a fazer no Brasil para sensibilizar esses operadores do sistema de justiça criminal, para que eles também tenham um olhar crítico e mais atento, para que a gente possa identificar que essa é uma violência de gênero, é uma violência interseccional, e a gente poder ter aí as diretrizes de fato sendo implementadas no sistema de justiça brasileiro.
Marlise, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira. Até lá!
Até! Um abraço para todas e todos!
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas novamente no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.